por aqui com a Hora da Verdade.net, levando até si a mensagem da Palavra de Deus. O Senhor pede aos cristãos que tenham uma vida exemplar. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate com o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunha de boa confissão, e que guardes este mandamento e irrepreensível até à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6, 11 a 15. Atrás do dinheiro, esquecendo o amor.
Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemias e ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade é fonte de lucro, de fato é grande fonte de lucro, a piedade com contentamento.
Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas todos os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e noviças, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça os homens se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores.
Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança nem certeza nas riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, e que façam o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartirem, e que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, 3 a 10 e 16 a 19.
Qual adorno desta vida? Alegria concedida pelo amor, é benigna, é paciente, não se torna maldizente, não se torna. Suspeitas não se alcança doce amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, urja e mata o amor. Irmão ao teu vizinho, mostra amor. O valor não é mesquinho, esse amor, o supremo. Para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama,
nossa palestra é Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Como podemos agradar esse Deus Santo? Ao pensarmos nisso, acordem-nos à mente duas tremendas realidades. Primeira, a dos nossos pecados já cometidos. Um grande número de graves pecados se vemos as coisas como devemos vê-las, se vemos as coisas como Deus as vê. Segunda, a natureza pecadora que herdamos de nossos pais. Há em nós uma lei do pecado, uma natureza espiritualmente enferma que se compraz em pecar. Como vencê-la? Como eliminá-la? Para prover a ajuda que necessitamos, para prover salvação, o Senhor Jesus Cristo se fez membro da família humana e na sua humanidade viveu vida sem pecado. Produziu como homem a vida que Deus pede do homem, vida justa, vida perfeita. Então tomou sobre si os pecados do homem e morreu pelos pecadores. D.L. Moody, evangelista norte-americano mundialmente conhecido, numa visita à penitenciária do estado de Ohio, conversou com o capelão da mesma. Contou-lhe o capelão que alguns anos antes a diretoria da penitenciária conseguira que o governador do estado prometesse perdoar 5 homens por bom comportamento. O governador concordou, mas com o entendimento de que a decisão seria mantida em segredo e que no fim dos 6 meses os 5 homens melhor colocados seriam perdoados, não importando quem ou o que fossem. Ao completar-se o tempo, os presos foram trazidos à capela. O diretor foi à frente, tirou do bolso alguns papéis e anunciou: "Tenho na mão documentos de perdão para 5 homens." "Eu nunca antes vira coisa semelhante", disse o capelão a Moody. "Cada um dos homens estava tão imóvel como a morte. Muitos estavam pálidos e a suspensão era terrível. Parecia que o coração de cada um havia parado." "Então foi lido o primeiro nome. Reuben Johnson", disse o diretor. "Venha à frente e receba o seu perdão." Mas ninguém se apresentou. O diretor perguntou se estavam presentes todos os detentos. Sendo-lhe dito que sim, ele repetiu o convite. "Reuben Johnson, venha receber o seu perdão. Está assinado pelo governador. Você é livre." Como da primeira vez, ninguém veio à frente. O capelão olhou para o lugar em que estava Reuben. Esse homem estivera preso 19 anos e outros presos olhavam ao redor para ver o afortunado. Afinal, os olhos do capelão e os de Reuben se encontraram. "Reuben", explicou o capelão, "você é o homem." Apesar disto, Reuben virou-se e olhou para trás para ver onde estava o Reuben assim favorecido. Pela segunda vez o capelão pronunciou as palavras: "Reuben, você é o homem." E pela segunda vez Reuben olhou ao redor pensando que devia ser outro Reuben. As mesmas palavras foram ditas pela terceira vez: "Reuben, vem e receba o seu perdão." Então o idoso preso levantou-se e caminhou para a frente, tremendo da cabeça aos pés. Tendo recebido o papel, ele o contemplou por um momento. Então voltou para o seu lugar e, cobrindo o rosto com as mãos, chorou. Ele não era digno, não merecia aquilo. O perdão era um ato de bondade, um ato de graça do governador. De igual modo, nós não merecemos o perdão de Deus. Não importa quantas boas obras tenhamos feito, somos indignos do perdão, da salvação que não vem de obras. O perdão e a salvação de Deus são um dom, uma dádiva do seu amor, da sua graça. Amigo, não te toca o coração saber que Deus anela dar-te, sem dinheiro e sem preço, o maior dos bens, o perdão dos teus pecados, sejam eles quais forem, e a transformação do homem que és num filho seu? Sim, dar-te perfeição de caráter. Ele fará isso se tão só creres em Jesus como teu Salvador.
Como é bom saber que Jesus nos quer dar a alegria e a vitória da nossa vida neste mundo. É maravilhoso termos a sensação da presença de Jesus na nossa vida e no nosso coração. E céu, esse é o seu desejo do seu coração. Ora comigo agora. Querido Pai que estás nos céus, queremos agradecer a tua proteção a cada dia na estrada desta vida e que possamos sempre contar contigo, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Queremos oferecer-lhe o primeiro lugar no nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.
Quando me sinto perdida, desiludida com o mundo aqui, quando não me entendem, não compreendem o que estou a sentir, corro aos pés de Cristo e nele avisto consolação. Sinto que meu amigo, fiel abrigo na aflição. Lágrimas quentes banham meu rosto de emoção. Lágrimas quentes banham meu rosto, caem ao chão.
Agora vós ricos, chorai e pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo. E tesourastes nos últimos dias.
Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está se amando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevaste os vossos corações. No dia da matança, condenastes e mataste o justo, e que não vos resistiu. Tiago 5, 1 a 6. É Esta é a condenação de todos os ricos opressores que estão na Babilónia deste mundo presente. E que Deus tenha misericórdia de todos nós.